Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento.
Vamos para a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Você que trouxe em Tiago. Tiago capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 21. Podemos ler a partir do 19, amém? Vocês já encontraram? Amém? Glória a Deus. Eita glória. Tiago capítulo 1, verso 19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, ou para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. E aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Aleluia! Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa que vai fazer você pular da cadeira hoje. Aleluia. Aleluia. Vai sair correndo aí, dando carreira. Amém? Deus é bom, queridos. E quando eu estava meditando sobre esse texto, sobre esse tema, o que abordar nessa manhã, eu gosto muito desse texto de Tiago, porque ele traz mesmo para nós a realidade do que nós precisamos fazer em resposta daquilo que Deus já fez dentro de nós, né? Como nós sempre falamos aqui na igreja, nós sempre pregamos, ministramos, ensinamos, dizendo que nós vivemos num tempo da graça, nós precisamos ter uma fé desenvolvida para receber e entender a obra completa de Jesus na cruz por nós, de que não há mais nada que Deus possa fazer por você, porque já está tudo feito desde o tempo de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, Ele consuma a obra completa e nós temos agora um comportamento e um estilo de vida que nós precisamos adaptar dentro da nossa realidade. E Tiago, ele traz alguns conceitos e ele fala: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E hoje nós estamos vivendo a geração, e eu me incluo nisso também, é algo que nós precisamos trabalhar em nós, que nós não temos paciência para ouvir mais nenhum áudio de WhatsApp sem sendo duas vezes. Não sei se vocês são assim, mas a Dani chama sempre minha atenção, ela diz: amor, você não pode ser assim, porque essa funcionalidade do WhatsApp, vocês sabem, de adiantar o áudio, né? Sim, ou só eu que acontece isso? Tenho o hábito, às vezes, de colocar para ouvir rápido e tá aquilo. Pastor, eu consigo entender tudo e percebo. Só que eu quero trazer o conceito de que nós, muitas das vezes, não estamos desenvolvendo mais paciência nessas mínimas coisas. E aí nós vamos vendo o quão acelerado nós estamos e o quão imediato nós estamos, vivendo numa sociedade de imediatismo. Tem que ser para ontem, tem que ser para hoje, tem que ser tudo muito rápido, eu tenho que fazer isso, eu tenho que responder aquilo, eu tenho que fazer, enquanto que a palavra está dizendo: sejam prontos a ouvir, tardios em irar-se, tardios para falar também, ou seja, existe uma paciência que tem que ser desenvolvida em nós, 80% mais nas mulheres. Não, estou brincando, é só para você descontrair. Nós desenvolvermos esta paciência em nós, queridos, de ouvirmos e não só ouvir o que as pessoas estão comunicando. Tiago aqui está dizendo não só em um relacionamento, vamos dizer assim, em comunidade, no seu trabalho, na sua família. Não, ele está também trazendo para nós, tardios, sabe, queridos, e prontos para ouvir aquilo que o Espírito está comunicando ao nosso coração. E nem sempre Deus vai falar na hora exata que nós queremos que Ele fale, nem sempre a resposta talvez vai chegar naquele momento que nós queremos que chegue, porque nós precisamos confiar no que Deus está fazendo e também alinhar os nossos ouvidos com aquilo que o Espírito Santo está comunicando. Só que tem muita gente que se esconde atrás de uma fala religiosa, dizendo, não, Deus falou comigo tal coisa, para maquiar uma vontade própria, uma vontade pessoal. E aí acaba entrando no imediatismo de agir para querer corrigir um problema, entrando em um outro problema, sem ouvir a instrução do que o Senhor ele tem para dizer. Nós sempre dizemos, e estamos vivendo esse tempo, nós já estamos falando isso há muito tempo, sobre a transição de espaço da nossa igreja, da nossa mudança, de que nós vamos mudar de lugar, de armazém, não é para nenhum lugar muito longe daqui. Nós estamos gerando isso no Espírito, gerando isso em oração, fazendo o que cabe a nós fazermos, mas ao mesmo tempo nós não queremos agir de forma precipitada para fazer uma vontade nossa fora da vontade de Deus. E o estar com o ouvido alinhado vai fazer com que os nossos passos eles sejam passos firmes. Aonde nós colocarmos o nosso pé, o Senhor vai estar respaldando, porque Ele só vai respaldar aquilo que Ele falou. Ao contrário de nós, de muitas pessoas, Deus ele não está brincando com o que diz. Deus não brinca com palavras. Deus não está jogando palavras à toa, porque Ele tem compromisso com aquilo que Ele fala. E falar sem pensar, falar no imediatismo, vai te comprometer. Eu, ao longo do tempo, eu tenho aprendido que aquilo que nós falamos, querido, vai comprometer você. Aquilo que você fala te compromete. Seja com coisas naturais, te compromete. Por quê? Porque aquilo você está gerando uma expectativa e um compromisso nas pessoas. Né? Eu vou dizer algo pessoal, porque um exemplo prático para vocês. Nós demos um passo para poder voltar com a loja novamente, mas o fato de nós termos comunicado e dizer que nós temos esse desejo e que nós vamos fazer isso, gera uma responsabilidade, um compromisso de que as pessoas têm a liberdade, não que isso seja errado, amém, quero que você entenda isso, mas de perguntar, e aí pastor, como é que está o andamento da loja? E aí pastor, como é que vai aquilo? Por quê? Porque o que foi falado gerou um compromisso. Então, por isso que nós temos que pensar antes de falar, para não agir precipitadamente. E o diabo ele está esperando aquilo que nós estamos liberando da nossa boca para comprometer, trazendo afronta, trazendo confronto, porque você fica refém daquilo que você fala. Então, o Tiago ele não estava dizendo aqui porque ele não tinha mais nada para dizer. Olha, sejam prontos a ouvir. Sabe aquele tipo de pessoa que você vai falar com ela, ela já sabe tudo, ela já tem a resposta, ela já tem um amigo que era assim, não, você precisa de ver que meu amigo ele era assim, era assado, fulano no ano de 2000 e não sei quanto, de 1900 e tanto era assim, e aí não é pronto para ouvir, às vezes tem uma instrução, às vezes você vai receber uma instrução da sua liderança ou de alguém, não pastor, mas lá na minha igreja que eu era antes era assim, não querido, seja pronto a ouvir, tardio a falar, tardio em irar-se. Nós estamos crescendo e estamos alinhando o nosso coração. Ele diz, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí no verso 21 é onde nós iríamos começar, eu quis abrir esse a partir do 19 para nós darmos um contexto. E ele diz, portanto livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha que interessante. Existe algo dentro de nós, querido, que nos habilita a crescer. Deus não quer que você fique na condição a qual Ele nos encontrou, que era de pecado, de fracasso. Ele decide implantar em nós essa palavra, a boa semente no nosso interior, que é poderosa para salvá-los. A palavra de Deus, quando ela cai no nosso coração, ela está gerando em nós salvação, e por isso a palavra diz que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra. Então, quanto mais da palavra eu escuto, mais essa palavra, essa semente, vai germinar no meu interior e vai trazer as mudanças necessárias e vai me dar a capacidade de abandonar tudo aquilo que me atrapalha. Porque se for na força do meu braço, eu tentar deixar tudo que eu quero, as coisas que eu gosto, as coisas que a carne gosta, na força do braço e não no entendimento da palavra implantada em mim, vai ser muito difícil nós firmarmos a nossa vida. E isso, não aceitar humildemente a palavra implantada, queridos, é você não deixar com que o Espírito Santo trabalhe em você da forma como Deus quer trabalhar. É achar que Deus é, você sabe resolver o seu problema melhor do que Deus. É achar de que, não, eu consigo resolver essa situação, eu não preciso me expor a Deus, eu não preciso abrir. Deus, Ele quer e deseja tratar todas as áreas da nossa vida. Ele não quer somente um lugar, Ele quer todas as áreas da sua vida. Nós somos a casa, a morada do Espírito Santo, e Deus não tem um cômodo lá que é o cantinho da bagunça que Deus não vai, não, Ele quer colocar tudo em ordem na sua vida, Ele quer colocar todas as coisas no lugar para que você seja livre, sabe, de tudo aquilo que te atrapalha, que você seja livre de tudo aquilo que te impede de viver o melhor de Deus. E essa é a vontade de Deus para nós. Ele diz, olha, existe uma palavra que foi implantada. Então ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Entenda algo, querido, se você não fizer algo diferente, diga assim comigo, se eu não fizer algo diferente, eu não vou viver algo diferente. A gente quer viver o novo de Deus. Pai, eu quero viver o teu novo, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim que é novo, eu quero receber o novo de Deus, mas eu não estou fazendo algo novo para Deus. Eu estou vivendo na mesmice, eu estou vivendo nos mesmos costumes, nos mesmos hábitos, nas mesmas manias, e eu não estou praticando a palavra. Queridos, eu sei que essa talvez pode ser uma palavra nessa manhã que vai te trazer confronto, mas eu tenho a certeza que vai te levar a um nível maior no Senhor. Não é uma palavra, como eu disse brincando, deveria ser para você correr, sabe por quê? Porque isso está gerando em você confronto, e o Evangelho não é anestesia. Existem muitos pregadores hoje aí de YouTube que você precisa ter cuidado, porque ele está sendo mais um amaciante da sua carne do que alguém que está matando a sua carne. E aí a gente vai ouvir o que quer, coloca no YouTube o que quer, como se fosse um restaurante. Hoje eu quero comer isso, eu vou lá e coloco aquilo. Mas o que te faz crescer não é McDonald's. O que vai te trazer crescimento é arroz, feijão, é comida, é cozida portuguesa, né? Estamos em Portugal, tem que falar de comida portuguesa. Apesar de que os portugueses já estão comendo arroz com feijão, parece que é tudo uma coisa só. É bênção. Mas o que vai te trazer crescimento, queridos, é confronto. Evangelho é cirurgia, é você olhar e saber que algo foi arrancado de você, foi transformado. Deus arrancou uma natureza do pecado que estava em nós e implantou a palavra dele dentro de nós, ou seja, é tirar uma coisa e colocar outra totalmente diferente dentro de você. Nós éramos antes inimigos de Deus, estávamos afastados, longe dele pelo pecado, mas Deus decide nos resgatar e ele faz a obra toda completa diferente. Ele fala, agora eu vou colocar a minha palavra em você e essa palavra vai gerar em você a transformação que você precisa para ter uma vida abençoada. E não somente é um exercício da palavra, mas é um exercício nosso em receber a palavra. E receber também tem a ver com colocar em prática. Não adianta nada, querido, você pode ficar um ano inteiro na igreja ouvindo pregação de segunda a segunda, ouvindo tudo e não praticar aquilo que você está ouvindo, não colocar em prática aquilo que você tem aprendido no Senhor. Eu tenho uma novidade para você, nada vai mudar. Mas se você hoje recebe essa palavra e decide mudar o seu comportamento, porque arrependimento não é choro, você já sabe disso, arrependimento não é você ficar se lamentando por um problema, mas é mudar de direção. Eu estou indo em uma direção, eu me arrependo, eu vou para outra direção, e aí eu vou começar a viver de fato coisas novas, porque a vontade de Deus ela é muito melhor do que a nossa. Romanos no capítulo 12, Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então existe uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nós experimentarmos, que requer o nosso posicionamento. Então o imediatismo, tudo isso, ele nos tira desse lugar. Ele nos tira desse lugar de olhar para nós mesmos, porque estamos tanto preocupados com tantas coisas, com tantos afazeres, com tanta coisa, que você perde a essência, você perde a frequência do rádio, não está mais ali ligado com o Senhor, e aí as distrações começam a nos afastar desse lugar. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde distração está tendo de sobra. Distrações nós estamos tendo de sobra, passamos horas no nosso Instagram, horas no nosso TikTok, horas, horas, horas fazendo outras coisas e tiramos talvez 5 minutos para Deus. E o ser praticante da palavra não tem a ver com vir ao culto. Deus está dizendo, seja um praticante da palavra, não um frequentador de igreja. Não alguém que frequenta a igreja, porque se você pratica a palavra, onde você passar vai ter frutos. Se você pratica a palavra, onde você passar vai ter transformação. Se você pratica a palavra, por onde você passa vão haver sinais, vão haver milagres, vão haver coisas vão acontecer, porque é impossível. É impossível, querido. E é a mesma coisa como ele traz esse exemplo. Eu amo, já preguei esse texto várias vezes, porque é necessário na igreja de hoje nós termos esse tipo de confronto, porque nós não podemos ver as pessoas andando em um caminho e não fazer nada para poder paralisar aquilo, para poder dar um abrir de olhos, porque o mundo hoje, queridos, está indo em massa, sabe? Eu quero saber qual é a maior novidade. A igreja tal está fazendo isso que deu certo, vamos fazer igual. Não, existe uma essência que Deus plantou dentro de você e existe uma essência que Deus colocou neste lugar. Nós não precisamos copiar nada, querido, sendo que nós temos algo original que foi implantado dentro de nós. Nós não podemos tirar os nossos olhos da originalidade que Deus nos deu pelo Espírito Santo e querer anular o que Deus está fazendo para copiar outro. Existe algo puro, lindo, maravilhoso que foi colocado dentro de você, querido, que vai fazer com que você cresça ainda mais na palavra, no seu entendimento com o Senhor. Então o conhecimento, ele liberta. Diga assim, o conhecimento liberta. Ele diz, não sejam essas pessoas que olham no espelho, é a mesma coisa, você se arrumou, estou de camisa verde, calça bege, tênis bege, tá ok, virou, que roupa que eu estou mesmo, não lembro, tenho que olhar para lá de novo. É isso. Olha para a palavra, a luz, a palavra é o espelho, querida. Quando nós olhamos aqui, está refletindo Cristo. Então, quando eu olho para cá, Cristo sendo refletido, eu preciso praticar para que eu não esqueça qual é a minha imagem. Porque quando eu pratico, mais vai ficando enraizado dentro de mim. Vocês já pararam para ver que seja uma coisa natural, você que trabalha talvez dando formação, ou já teve a experiência de estar em uma função que você ensina alguma coisa para a pessoa, quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você faz algo, mais você domina aquela questão. E isso é para tudo, eu corto cabelo, então quanto mais eu ensinava as pessoas, mais eu aprimorava aquilo que eu estava fazendo. Por quê? Porque o fazer, ele vai te moldando. E o praticar a palavra, quanto mais você pratica a palavra, mais parecido com Cristo você fica. Então, quanto mais você lê, quanto mais você se enche da palavra, quanto mais você nutre o seu espírito da palavra, mais facilidade você vai ter de se livrar de tudo que te atrapalha. Não tem como nós queremos mudar se nós não estamos dando a devida atenção ou despendendo o mesmo tempo para o Senhor. É impossível isso acontecer. Então, nós precisamos mesmo agir, sabe? E ele diz, uma outra comparação, trazendo no verso 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Perseverar, queridos. Ele não disse que tenta, ele disse assim, o homem que persevera. Diga assim, eu preciso perseverar. Essa palavra, se você for ver alguns significados de perseverar, é conservar-se firme ou constante em sentimento, atitude ou resolução. Continuar a fazer-se sentir, ou seja, conservar-se firme. Efésios, no capítulo 6, no verso 10, Paulo traz a conotação para nós da armadura espiritual. E tem muitas pessoas que ensinam de forma deturpada isso, ensinando as pessoas a se revestir da armadura espiritual para lutar contra o diabo. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Ele diz, se possível, pode colocar para mim aqui, para nós lermos todos juntos, Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem lutar com o diabo. É isso que está escrito aqui? Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha que interessante isso. A armadura não serve para nós estarmos em uma posição de combate, mas é uma posição de permanecer, conservar-se naquele lugar. Perseverar praticando a palavra é você estar neste lugar onde Deus já te colocou, assentado juntamente com Ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, acima de todo principado, de toda potestade. Então, o ser praticante da palavra é eu entender a minha posição na originalidade que é Cristo e perseverar praticando isso. Não tem como você não ter sucesso na sua vida. Não tem como você não ser uma pessoa abençoada. Não tem como. Sabe, queridos, isso vai muito além de dinheiro, vai muito além de você ter outras coisas, vai muito além. Olha o que ele diz aqui. O homem que persevera, que observa atentamente essa lei e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e a sua religião não tem valor algum. Aqui no Next Level nós falamos, e não sei até se na mensagem, na ministração de domingo passado eu não citei, mas nós precisamos trazer a nossa vida para um lugar de equilíbrio entre frutos e dons. Não adianta querer ser muito ungido, ser muito usado por Deus, saber a Bíblia de capa a capa, de frente a verso, de trás para frente, de cor, e você não praticar essa palavra, querido, não vale nada. Se você não tem o equilíbrio de andar em amor, em frutificar, em ser paciente, não adianta, porque o que vai sustentar a unção que você carrega é o seu caráter, o que vai sustentar aquilo que você está fazendo é o seu domínio próprio, porque não adianta nada, é como a palavra que está dizendo. Se alguém considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Tem uma história que se conta, que uma irmã teve um sonho e ela chegou para contar o sonho para o pastor. E ela disse, pastor, eu tive um sonho e eu acordei muito preocupada com esse sonho e eu queria que o pastor me desse a interpretação desse sonho. O pastor falou, me diga então, o que você sonhou? Ela disse, eu sonhei, pastor, que eu estava assim no altar, na plataforma, e a minha língua, ela ia dali até lá na porta, e todos andavam em cima da minha língua. O pastor falou assim, irmã, misericórdia, o que é isso? Isso não é visão de Deus não, você tem que parar de ser fofoqueira. Ela querendo a interpretação do sonho. Não, pastor, minha língua ia daqui até lá e todo mundo andava em cima da língua. Se alguém se considera religioso, querido, mas não consegue guardar a língua, uma pequena ferramenta que se você não souber usá-la, ela pode causar o caos, ela pode destruir tudo. Tiago, ele continua dizendo, né, sobre isso, um pequeno membro é como um barco gigante, um navio gigante, ele é guiado por um leme que é, sei lá, 10 vezes... 20 vezes, 30 vezes menor do que ele, e é onde é o que é capaz de direcionar para onde esse barco vai. Então, se você não fizer um bom uso da sua boca, daquilo que você fala, não adianta nada, querido, nós estamos a caminho de um precipício se nós não guardamos a nossa boca. E eu quero te dizer uma coisa, se aquilo que talvez você vai dizer não vai acrescentar na vida de alguém, fique calado. Se aquilo que talvez você vai comentar não vai edificar ninguém, fique para você. A menos que você ajude a solucionar o problema e mesmo assim seja bíblico a querer resolver esse problema. Não baseado nas suas experiências. Não, quando foi comigo eu fiz assim, fulano. Você tem que fazer assim também. Não, o que que a Bíblia está dizendo sobre esse assunto? O que que Jesus faria nessa situação? Uma das coisas que causa mais temor em mim, seja para fazer qualquer outra coisa, não estou falando só de pecado não, amém, queridos? É pensar, como Jesus lidaria com essa pessoa? De que forma Jesus falaria se ele tivesse sentado nessa roda e acontecesse tal coisa? De que forma Jesus ia aconselhar? De que forma Jesus ia responder? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e os atributos dele foram postos em nós na pessoa do Espírito Santo. Então não tem como eu ser diferente do que Jesus era, porque ele em nós, queridos, é a esperança de glória. É Bíblia, eu não estou inventando nada. Eu não estou dizendo para você aqui agora, não, meu Deus do céu, agora você... Não, você tem a palavra de Deus dentro de você e você precisa frutificar. Por isso que o Evangelho vai te trazer confronto, porque nós vamos ter que amar quando nós achamos que o outro não merece ser amado. Nós vamos ter que exercer o domínio próprio em ficar calados e saber que aquilo que talvez que nós estamos falando pode matar alguém. Uma palavra liberada, queridos, ela pode mudar o futuro de uma pessoa, seja ele para desgraça ou seja ele para uma boa finalidade, para um bom fim. E aí nós, às vezes, somos tão religiosos, tão... Oh, glória a Deus, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a comunidade. Mas nós não estamos amando. Mas nós não estamos, estamos fazendo só comentários para orar pelo outro, mas não são fofocas maquiadas de comentário. Não, estou comentando só para poder orar pelo fulano, viu, mas está daquele jeito. Não, isso não é comentário, isso é fofoca. Deus não se agrada disso. Pastor, você está falando isso, aconteceu alguma coisa aqui na igreja? Não, queridos. A palavra de Deus é vacina também. Ela é remédio, mas ela também é vacina. A fofoca ela só vai continuar enquanto tiver ouvido para ela. O dia que alguém chegar a fazer alguma fofoca para você, querido, você já fala, oh, irmão, que isso? Não entendo essa linguagem. No reino que eu estou, não tem isso não. Aleluia. Eita, Deus bom. Palavra glory. Esse silêncio é bom, eu gosto. E ele diz, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos, das viúvas, em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Uau! Não se deixar corromper pelo mundo. Existe a capacidade de não se corromper pelo mundo. Uma vez que nós já fomos resgatados e estamos em Cristo, a Bíblia nos dá essa garantia. Não se deixem corromper pelo mundo. Como? Praticando a palavra. Guardando a palavra. Guardando aquilo que foi implantado dentro de mim. Mas para isso eu preciso ser intencional. Para isso você precisa ser intencional. E para ser intencional, como nós lemos aqui na palavra, nós precisamos, em primeiro lugar, romper com tudo o que parece impossível para mim. Você precisa romper com tudo que você tem na perspectiva de que é impossível. Porque quando nós olhamos, eu disse isso agora, na perspectiva natural, vai parecer impossível. Mas quando eu entendo que tem um poder invisível atuando dentro de mim, não é na minha força, mas é pelo poder do Espírito Santo, então já não há impossível. Quando eu penso que na minha força eu não era... por minha força merecedor e dizer assim, não, eu é por merecimento. Não, é graça de Deus, favor não merecido, e eu entendo que eu preciso receber isso pela fé e viver de acordo com isso, já não vai haver mais impossibilidades. O que dificulta as pessoas, às vezes, de viverem isso é porque elas continuam anulando o sacrifício de Cristo. Como eu vou anular o sacrifício de Cristo? Não recebendo humildemente a palavra implantada em mim. Achando que eu ainda mereço e preciso fazer algo, me martirizar, não, eu vou jejuar, pastor, porque Deus vai fazer tal coisa, eu vou entrar em um jejum. Não, o jejum não muda Deus, o jejum está mudando você. Não, pastor, eu entrei numa campanha aí de jejum, amém, queridos, e a gente deve, nós devemos jejuar, é uma prática que nós precisamos ter na nossa vida, mas não achando que o jejum vai mudar a perspectiva de Deus ao nosso respeito, mas pelo contrário, vai nos tornar mais sensíveis à voz de Deus, e aí as suas ações vão ser mais alinhadas e as coisas vão dar certo, porque você está alinhado com o que Deus está falando. Porque o jejum, ele vai te tirar o quê? Um lugar, você está se separando, você está tirando tempo para estar com Deus, você está tirando tempo para meditar na palavra, porque jejuar, querido, não é só se abster de alimento. É durante o seu período de jejum, Deus também não está preocupado se você tirou 5 horas de jejum ou se você tirou ali 1 hora, mas que seja 1 hora intencional nessa 1 hora, dizendo, Deus, eu estou aqui nessa 1 hora que é o tempo que eu tenho, mas é o tempo que o Senhor vai alinhar coisas em mim e eu vou ouvir o Senhor. Porque se você jejua, e você está no seu período de jejum, e está dando o prazo do seu jejum, você já está pensando no que você vai almoçar para entregar o jejum, é sinal de que você não deve entregar o jejum ainda. Porque sua carne está gritando lá dentro. Eu preciso de comida. Eu quero comer. E que hora que eu vou entregar esse jejum? Nossa, eu acho que eu vou na churrascaria. Daqui a pouco, falta meia hora, é o tempo de chegar lá, eu entrego o jejum e almoço. A carne está gritando aí dentro ainda, dizendo, ó, me dá comida. Mas você vai dizer, não, não, quem domina esse corpo aqui é o Espírito. Eu tenho domínio sobre o corpo, eu tenho domínio, eu preciso melhorar, eu preciso desenvolver, sabe? Eu preciso ter esta área desenvolvida dentro de mim, de não querer fazer as coisas no ímpeto da minha carne, porque enquanto a necessidade gritar, qualquer coisa que seja necessidade para você vai te mover logo e te tirar do propósito de Deus. Qualquer coisa. A necessidade, queridos, bate na porta, nós vamos ver, separar, como diz, os homens dos meninos. Nós vamos separar, por quê? É no momento onde você vai colocar a sua vida no lugar e dizer, Senhor, eu tenho compromisso com a tua palavra, eu estou aqui, eu não vou arredar o pé daqui, seja o que for. Jesus, ele foi tentado, então não é pecado você ser tentado, é pecado você cair nessa tentação. Mas de que forma Jesus vence a tentação? Ele diz, está escrito. Está escrito, está escrito, colocando sempre a palavra em primeiro lugar, colocando a palavra em primeiro lugar. Então talvez, eu estou dizendo isso aqui, não era algo que estava dentro do contexto que eu queria trazer, mas eu sei que talvez pessoas precisam ouvir isso. Se você talvez tenha dificuldade em desenvolver esse relacionamento com Deus, comece de forma gradual. Eu não estou dizendo para você agora ficar radical e do nada, não, vá de forma gradual, mas seja intencional em querer fazer algo novo para o Senhor, seja intencional em viver algo novo para Deus, sabe, em fazer algo diferente do que você nunca fez. Você tenha o Espírito Santo, e eu não consigo entender como algumas pessoas invalidam isso, não conseguem viver uma vida plena. Estão sempre tristes, estão sempre abatidos, estão sempre cansados, estão sempre fatigados. Querido, você tem o Espírito Santo dentro de você, trazendo renovo, trazendo força, trazendo vigor, trazendo poder. Aí a gente fica vivendo na mornidão, aquela coisa. Sabe, nós nunca vamos mudar até que nós admitimos que estamos errados. Ninguém vai mudar até admitir o erro, até dizer, não, eu preciso mudar. Esse caminho que eu estou andando está me fazendo mal, essa prática que eu estou vivendo está me fazendo mal. E enquanto não há um constrangimento interior de olhar à luz da palavra, deixar a Bíblia me ler, não eu ler a Bíblia, é deixar que a Bíblia venha ler aquilo que está precisando mudar em mim e eu moldar a minha vida de acordo com a palavra, não procurar textos isolados para querer maquiar e acobertar o meu erro ou a minha falta de vontade de mudar e adaptar a Bíblia à minha realidade. Não, você precisa se moldar à realidade da palavra de Deus, porque só assim você vai querer mudar, querido, porque enquanto não tiver esse constrangimento, sabe, nós não vamos querer mudar. Outra coisa importante é reconhecer os próprios erros, é o primeiro passo para acertar. Reconhecer as nossas próprias áreas não crescidas é o primeiro passo para nós acertarmos. Dizer, não, de fato, eu olho para o espelho da palavra, eu vejo áreas não crescidas em mim, eu preciso procurar desenvolver. Porque é isso que ele está dizendo. Livrem-se. Livrem-se de toda a impureza. Então você, para se livrar, você precisa ter o conhecimento do que você precisa se livrar. Para você ficar livre de peso, livre de pecado e tudo, você precisa ter essa consciência. E a consciência desse pecado ou dessa vida que nós precisamos melhorar, ela só vai vir quando a luz revelar. Porque a luz não vai criar nada, a luz simplesmente revela. Simplesmente a luz revela. Preste atenção, vou fazer um teste. Dani, por favor, apaga a luz total aí. Tudo. Olha só que interessante. Vocês estão me vendo aí por causa do reflexo do computador. Mas se você entra aqui na igreja à noite e está tudo apagado dessa forma, eu digo para vocês, as cadeiras continuam no lugar assim ou não? Mas às vezes a gente vai ter dificuldade de ver. Os instrumentos, a bateria, continua tudo no lugar, mas a gente não tem facilidade para enxergar porque está faltando o quê? Luz. Mas quando a gente liga a luz, pode acender, por favor. Está tudo no lugar, uau! Então a luz da palavra chega, eu começo a ver aquilo que precisa ser mudado dentro de mim, que sem luz, eu achava que estava tudo normal, Sem luz, o ambiente para mim está igual. Sem luz, não precisa. Vou mudar o quê, pastor? Não estou vendo nada para mudar. Minha vida está uma bênção. Mas abre a Bíblia. Aí a luz da palavra começa a mostrar. Começa a mostrar e você vai vendo, uau, eu preciso mudar. Porque o Espírito Santo ele não está revelando para ser o seu acusador, não. Isso é função do diabo. Mas o Espírito Santo ele está trazendo essa consciência, dizendo, filho, existe um caminho ainda melhor. Existe um caminho ainda mais perfeito. Existe um caminho ainda muito maior para você poder andar. Mas para isso, a luz vai revelar essa transformação. Por isso que nós precisamos reconhecer. Então, se der a oportunidade da dúvida nessa manhã, pergunte para você mesmo, sabe, o que eu estou fazendo que eu preciso melhorar? O que eu estou fazendo que eu preciso mudar? Sabe, construir a imagem, querido, de um vencedor, de ver como Deus te vê. Não se vê como o mundo está te vendo, mas se veja como Deus te vê. Não se veja como o médico disse que talvez você é, se o médico disse que você está doente, se veja como Deus te vê, curado, sarado, se veja na perspectiva da originalidade do que é original que foi posto em você, porque a forma como você se vê, querido, sabe, não é, é algo muito interessante que se nós vemos de forma deturpada, nós vamos acreditar que aquilo é verdade. Você já viu aquele ditado? Não existe gente pobre, existe gente, gente feia, existe gente pobre, sem dinheiro. Por quê? Por que isso? Porque a pessoa, às vezes, obviamente, está ali, o dinheiro vai lá e faz aquelas melhorias todas na pessoa, parece uma outra pessoa, é ou não é? Mas por quê? Porque foi algo que foi colocado na pessoa ali. Naturalmente falando, talvez ela não tinha aquela beleza toda, mas algo foi adicionado nela. Naturalmente falando, nós estávamos feios, querido. Separados de Deus, o pecado, sabe? É como Deus tivesse pintado um lindo quadro, o diabo veio e borrou esse quadro todo e ficou aquela pintura borrada, mas o original não é aquilo que está ali. O original é o que foi pintado primeiro. Aí Deus nos faz a sua imagem conforme a sua semelhança, a coisa mais linda. Aí vem o diabo e borra tudo aquilo e nós nos tornamos feios, uma coisa feia, sabe, de ver. Aí o Espírito Santo vem adicionando tudo em nós, sabe, porque a palavra diz que a unção aformoseia o rosto. Olha que interessante, você é ungido, você fica bonito, você fica lindo, você fica, sabe, é isso. Se você não casou ainda, não preocupa não, Deus já preparou alguém que vai pôr do seu lado, achar você a pessoa mais maravilhosa desse mundo. A Dani não achou eu a coisa mais linda do mundo? Está aí, talvez sua fé está pequena ainda, você não consegue enxergar igual ela enxerga. Mas é assim. Oh, meu Deus. É isso, é desenvolver, queridos, e deixar com... Oh, glória. Testificou aí. É nós deixarmos a palavra de Deus nos tornar belos como Cristo é. Porque a palavra diz que assim como Ele é, nós somos aqui nessa terra. E estou falando de atributos divinos no seu interior, no seu espírito. Sabe, você é uma pessoa que precisa ser simpática, sorrir, ter a paz com todos. Tendo a simpatia de todo o povo, igual lá em Atos no capítulo 2, verso 47. Tendo a simpatia de todo o povo, simpático, seja feliz. A felicidade e a alegria que o Senhor pôs em você é a porta de acesso para a pregação da palavra. Seja uma pessoa interessante. Não saia falando muito de você, deixe as pessoas se descobrirem quem você é. Volta no primeiro versículo. Seja pronto a ouvir, tardio para falar. Tem gente que você fica 5 minutos do lado dela, você já sabe a rua que ela mora, que não sei o quê, se tem cachorro, se... Deixou de ser interessante. Estou dizendo para você ser o misterioso da Casa da Fé, não. Que ninguém sabe, o enigma do irmão. Não, você não é o irmão mistério. Não, mas se deixe conhecer. Não na primeira conversa, não, então, você não sabe como é que foi minha vida. Cheguei aqui em Portugal, foi assim, foi essa. E a pessoa está só assim, querendo falar e não deixa. Porque o outro está... Amém, queridos? Então volte aqui para a palavra bem rápido, eu já vou encerrar. Se veja na perspectiva do que a palavra de Deus diz que você é. Isso você vai ter a capacidade, querido, de ouvir, de praticar. Então nós precisamos entender que o ser humano ele foi criado original, como Deus criou. E tudo que veio após esse pecado foram adaptações que foram sendo colocadas. Sabe? A morte, a doença, o medo, fracasso, Isso não estava no original. Isso não estava no que Deus fez. Isso tudo entrou com o pecado. Mas da mesma forma que entrou, sabe, todas essas coisas, quando Cristo morre, Ele nos tira dessa realidade. Aqueles que recebem humildemente a palavra implantada vão ter a facilidade de entender e viver acima de todas essas coisas. E enquanto nós não recebemos, sabe, nós vamos ficar aqui perdidos, sem referência. Mas quando nós olhamos para a palavra, Hebreus no capítulo 12, ele diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Está sem referência de alguém para você se inspirar? Se inspire em Jesus. Não é o Justin Bieber que é o consumador da sua fé, não. Sei lá que músico, que artista que você talvez fala, nossa, eu espelho em fulano, até no estilo de roupa. Não é ele, ele não morreu por você, não. Ele precisa ser salvo, resgatado, assim como nós. O modelo de vida para nós é Cristo. O modelo de serviço para nós é Jesus. O modelo, sabe, para tudo que você for fazer, de fé, de milagres, de tudo, é Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E entenda uma coisa. Uma vez que você está nessa realidade, e eu vou encerrar com isso. Uma vez que você está nessa realidade, em Cristo, o diabo vai fazer de tudo para querer deturpar isso, para querer deturpar essa mensagem, que, essa semente que foi implantada em você. Mas você precisa entender que a realidade, ela nunca será maior do que a verdade. A realidade que você tem no Senhor, a verdade que você é no Senhor, ela não vai, sabe, às vezes o real é, como eu falei, foi domingo retrasado. Deus não está nos vendo somente na perspectiva do momento, mas Ele está vendo no produto final. Então a verdade é o que Deus estabeleceu sobre nós. O processo de transformação é outra história. Só que no processo de transformação, o diabo vai colocar distrações, vai colocar medo, vai colocar dúvidas, e você está em uma realidade, mas você precisa lembrar, essa realidade que eu possa estar passando hoje, ela não é maior do que a verdade que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Não será maior. O diabo, ele é um mentiroso, e dele a gente não precisa esperar nada de bom, nada. Mas em Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais e além de tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém, queridos? Você pode ficar de pé, eu queria chamar o Ministério de Música, por favor, pode subir.
Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.